vai longe, esse evangelho de João. Talvez Jesus Cristo volte antes. A gente acabou vendo o evangelho de João, porque a gente não sabe que dia ele vai voltar. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar essa semana. É só cumprir os sinais designados através da palavra que ele volta a qualquer momento. E a volta do Filho do Homem será como um relâmpago que corta do Ocidente para o Oriente. Rapidamente. Tá? Quero convidar você a ver a palavra de Deus no Evangelho de João. Deixa abertinho aí o Evangelho de João, capítulo 2. Semana passada nós estivemos meditando sobre o tema Jesus, o templo, os vendedores e os cambistas. A festa da Páscoa tratava-se de uma festa oficial, mas ao invés de ter Deus como centro, passou a ser regida e utilizada pelas autoridades com o intuito de levantar, de auferir lucros. A palavra da semana passada tem tudo a ver com a palavra de hoje. É a situação da igreja nos dias de hoje, uma situação muito triste. Talvez uma situação que nunca houve em todo o tempo de igreja. Todo o tempo de igreja nós estamos vivendo hoje. Um tempo de apostasia, de culto ao Senhor como nunca houve. Coisas como o credo apostólico que nós lemos são coisas que as pessoas nem sabem que existe. Mas elas querem oferecer a sua adoração extravagante, não baseada na Bíblia, mas muitas vezes baseada nas emoções e no sentimento dos seus corações. O versículo ficou da semana passada, João 10, verso 8, que diz: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Você pode deixar lá se quiser, viu? Os religiosos têm transformado ainda nos dias de hoje o que é santo em profano. E o povo com o coração igualmente imundo tem se deliciado com a ilusão de um cristianismo sem sofrimento, um cristianismo sem Cristo e um cristianismo sem cruz. O que nós temos que fazer é voltar para o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que nunca deveria ter deixado de ser pronunciado, mas devido aos corações, ele tem sido transformado e pervertido. Junto com os meus alunos de faculdade teológica, eu sempre falo sobre a forma. Se você faz um bolo redondo, a forma é, o bolo é redondo. Se você usa uma forma quadrada, quadrado. Se você usa uma forma retangular, retangular. A minha forma, a sua forma, é a forma de Jesus Cristo, e não a forma do mundo. E as igrejas, em especial, elas têm se conformado ao mundo. A palavra de hoje tem como título: Jesus diz, a casa do meu Pai não é local de comércio. Adoração sim, comércio não. Adoração sim, a casa do Senhor é uma casa de adoração, não é uma casa de comércio. É uma coisa que eu, desde o início do meu ministério, já aprendi com o meu pastor lá em São Paulo, parecido com o pastor Jonas, não fazer comércio na casa de Deus. Não fazer eventos em que os mais destituídos de condições financeiras possam participar. Se a pessoa pode contribuir, ela participa. Se ela não pode contribuir, ela também participa. Isso é o sério na casa de Deus. A gente tem visto que não tem sido bem assim. Os programas televisivos, tá? Os horários têm sido mais utilizados para arrecadação de fundos e venda de livros do que qualquer outra coisa. O Evangelho ele fica separado para uma pequena parcela daquela hora em que há a divulgação ali através daquela emissora. Então o dinheiro ele vai se esvaindo e as pessoas, elas como que com o rosto furado, elas ficam tentando ganhar mais dinheiro, mas elas não conseguem. A casa do meu Pai não é um local de comércio. Adoração sim, comércio não. A palavra de Deus no Evangelho de João, nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, eles encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vier, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando beberam fartamente servem o inferior, porém guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai, casa de negócio, casa de comércio. Lembraram-se, pois, os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Até aqui, palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, clamar ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia nesta ministração. Quero pedir ao teu Espírito Santo para que o Senhor possa trazer um ensinamento, que o Senhor possa me capacitar a falar através do Senhor, Pai. A tua palavra é perfeita, a tua palavra é completa, a tua palavra, para que ele é mais eficaz, Pai querido, que uma espada de dois gumes, a tua palavra, Pai querido, ela penetra no nosso coração e gera mudança, e gera transformação. Mas eu me apresento a ti, Pai querido, como um servo do Senhor, Pai querido, sem o privilégio, sem a capacitação. Por isso, Pai querido, eu clamo que o teu Espírito Santo não permita, Pai querido, que eu venha trazer algo no meu coração, mas traga algo do teu altar, Pai, sobre o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Se eu possa trazer o Espírito de entendimento, e que em todo o seu nome seja glorificado, exaltado e bendito em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo entra no templo, faz um chicote de cordas e sai derrubando tudo. Porém, a ação de Jesus Cristo, apesar de ter sido vigorosa, ela não é cruel. Ela não é algo que gera uma confusão extrema. Por que eu estou falando isso? Porque se tivesse gerado uma confusão enorme ali naquele meio, os soldados romanos que cuidavam da guarda do templo tinham interferido. A palavra de Deus não fala nada a respeito disso. Esse chicote também serve para expulsar gatos e ovelhas, porque não tem como você expulsar esse tipo de animal apenas falando assim, xoxoxo, eles não são cachorros, tá? Então, com chicote e cordas, o Senhor os expulsa. A sua ação não gera tanto tumulto assim, mas gera uma confusão no meio dos judeus e aqueles que praticavam aquele comércio. Nós vamos meditar nesta noite em dois versículos, verso 16 e o verso 17. Então, nós vamos começar pelo verso 16, que diz, e disse aos vendedores de pombas, tirai tudo isso daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, uma casa de negócio. E aí é estranho, por que ele só se dirige aos vendedores de pombas? Embora sendo as pombas os animais de menor sacrifício e menor valor, são contudo os únicos ao qual Jesus Cristo dirige uma palavra. Os outros ele expulsa com chicote, mas em relação aqueles vendedores de pombas e as suas gaiolas, Jesus Cristo não faz absolutamente nada a não ser dirigir na sua palavra. Esses são os únicos vendedores a quem Jesus responsabiliza pela corrupção do templo. E a pergunta é, por quê? O animal, a pomba era um animal usado em holocaustos propiciatórios, conforme Levítico 1,14, que diz: se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas, ou rolas e de pombinhos. E também era utilizado no sacrifício de purificação e expiação. Levítico capítulo 5, verso 7 diz: se as tuas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, duas rolas ou dois pombinhos, um como oferta pelo pecado e outra como holocausto. A rolinha ou os pombinhos, eles eram usados especialmente por aqueles que eram mais pobres. As castas mais baixas da sociedade não tinham dinheiro para comprar ovelhinha, não tinham dinheiro para comprar o boizinho e outro tipo de oferta. Então, para que eles pudessem ter também o privilégio de adorar ao Senhor, eles tinham adorado ao Senhor através das pombinhas e através das rolinhas. Nunca foi propósito de Deus excluir os mais pobres. E a gente vê nas campanhas das televisões coisas que a gente até assusta. Que as pessoas, elas são chamadas a dar ofertas de valores acima das suas próprias rendas do mês. Pessoas são opressas, pessoas são levadas a um constrangimento. Quando o pastor fala: eu vou orar aqui, mas você tem que trazer pelo menos 100 reais. Se você não trouxer 100 reais, é porque Deus não está na sua vida. E as pessoas, elas vão murchando que nem uma ameixa, porque é colocada uma situação financeira como se fosse: se a pessoa tem dinheiro, ela é abençoada de Deus. Se a pessoa não tem dinheiro, ela está em pecado, ela está em maldição. A palavra de Deus nunca intentou fazer esse tipo de coisa. Quando você, no sábado, ligar sua televisão e ver aqueles pedidos de oferta, acima assim, de condições ou determinando valores, você fala: alguma coisa está errada. Deus nunca definiu o valor certo. Ele define que você tem que oferecer segundo as suas posses. Tá? Então, nesse tempo, o Senhor, ele já tem essa preocupação, o Senhor Deus já tem essa preocupação, apresentando aos pobres as rolinhas e os pombinhos. Holocaustos e sacrifícios eram, na verdade, maneiras de se reconciliar com Deus. Quando você cometia um erro, você cometia um pecado, você fazia algo que não agradava o Senhor, você perdia uma comunhão que havia entre o povo, entre você e Deus, e o meio de você restabelecer isso era com sacrifício. Era com sacrifício. Os vendedores de pombas são, portanto, os que oferecem por dinheiro a reconciliação com Deus. Olha como a coisa séria. Olha, quando você para pensar o que aconteceu e o que acontece hoje, as pessoas, elas estão vendendo um favor de você poder ter contato com Deus através do seu dízimo, oferta, ou através de algum tipo de coisa que você oferece. Não há nenhum como, não há nada disso em relação à palavra de Deus. Eu não tenho como proibir você de tomar a santa ceia porque você não traz oferta, não traz dízimo. Ou mesmo você está em pecado, não sou eu que tenho que julgar. A palavra de Deus diz que nós temos que julgar o nosso coração. Então, nós comemos assim. A ceia é um privilégio que o Senhor nos dá de comunhão com o corpo e com Cristo. Você está na presença de Deus, é um privilégio entregue pelo Senhor para todo aquele que é salvo, para todo aquele que é nova criatura. E tanto lá naquele tempo, como nos dias de hoje, os sacerdotes, eles querem trazer esse peso sobre o ser humano, impedindo que haja uma ligação sua com Deus devido à finança. Jesus Cristo olha não para os boizinhos, não para as ovelhinhas, mas ele olha para as pombas, porque as pombas eram um sinal de reconciliação daqueles que eram menos capacitados financeiramente. Então o Senhor olha e fala assim: mais uma vez estão oprimindo o povo. Lá no Egito eles estavam opressos e foram libertos do êxodo. E agora, novamente, o povo é preso. O povo está cativo. Lutero, homem monge da Igreja Católica, em certo momento da vida dele, ele começa a olhar para os procedimentos como esses, ele começa a me incomodar. A história conta que, em certo momento, ele encontrou um amigo dele na rua e ele o exorta, chama a atenção do amigo, fala assim: você tem que se cuidar, você tem que cuidar em relação à sua vida eterna, você tem que se arrepender dos seus pecados. E ele, muito alegre, ainda bêbado, já bêbado, numa pequena, numa hora cedo da manhã ainda, ele tira um papel do bolso e fala: não tem mais problema, Lutero, olha aqui. E aí ele dá, e Lutero olha para aquilo ali e fica assustado, porque um sacerdote fala assim: a partir desta oferta, a partir dessa entrega, dessa soma de valor, eu, fulano de tal, sacerdote de Deus, eu trago a isenção dos pecados de fulano de tal, tanto os pecados do passado, do presente e do futuro, tudo que ele vier fazer já está coberto. E aquele homem, na sua ignorância espiritual, fica contente. Ele olha para Lutero e fala assim: Lutero, agora eu posso adulterar, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho um documento aqui que me exime dos meus pecados. Lutero fica indignado com aquilo e outras coisas que ele vê, e ele levanta uma série de teses, coisas que ele observa que está errado, fora da palavra de Deus, ele pega lá na capela, lá na igreja onde ele congregava. Mas ele fala assim: não, o Papa não está sabendo de nada. E ele começa toda uma batalha, escrevendo livros, trazendo ensinamentos, até que ele é chamado pelo Papa e fala assim: agora é a minha oportunidade de falar para o Papa o que estava acontecendo. Em linhas gerais, a história é essa. E aí o Papa olha para ele e fala assim: tudo que você escreveu, você tem que negar, porque isso é heresia. E ele fica totalmente constrangido, tira um tempo de oração e volta e fala assim: infelizmente eu não posso negar o meu Jesus. Eu não posso negar as coisas que eu escrevi, porque tudo que eu escrevi está conforme a palavra. Pessoas ao longo dos tempos têm se levantado contra isso. Espero que nós, como igreja cristã Semente de Vida, nós nos levantemos em relação a isso. As pessoas, elas estão sendo enganadas aí fora, e nós não somos a melhor igreja, não somos a maior, a mais cômoda, a mais fresquinha, nada disso. Mas nós temos procurado falar da palavra de Deus. Há outras, mas as pessoas estão carecendo de igrejas bíblicas nos lugares onde elas congregam. Está triste, gente. Eu, por onde eu passo, como dando aula, passei em Taguatinga e as pessoas estão com dificuldade. A igreja do pastor Alex e do pastor Ayrton são referências ali. Ceilândia não tem. A Diene está desempregada, por isso que ela não vem de manhã e à noite. Ela tem uma dificuldade financeira, inclusive nós como igreja já nos colocamos à disposição de ajudá-la em relação a isso. Mas ela não encontra uma igreja bíblica. As pessoas não falam do cristianismo. E por onde eu passo, as pessoas falam assim: eu quero um lugar onde seja falada a palavra de Deus. Eu não encontro. Eu não acho. É o caso do Paulo, da Diana, da família dele lá. Não acha. E a palavra de Deus, a gente olha e fala assim: 50 milhões de evangélicos, 100 milhões de evangélicos, aonde estão esses evangélicos? Aonde está esse cristianismo? Nós, o povo de Deus, nós temos que nos levantar contra isso, contra essas coisas. Pastor, religião não se discute. Discute, discute sim, é por você. Você tem que falar do que é verdade. Você tem que falar do que tem, do que existe na palavra de Deus, e não essas filosofias, essas fábulas que os pastores têm criado com o intuito de manter as ovelhas presas no seu lugar. Naquele tempo de Jesus, acontecia a mesma coisa. E Jesus Cristo pega aquele chicote e corta e sai derrubando tudo, porque ele não consegue olhar a casa dele, a casa do pai dele, como uma casa de comércio. Os próprios vendedores devem entender a situação e abandonar essa prática. São eles que têm que desistir do seu comércio, que apresenta a Deus como um comerciante. Parece tudo um negócio. Você traz uma oferta de 30 reais, parece que é um valor padrão dos missionários, aí, por exemplo. 30 reais você traz, você pode participar. E se você não tem 30 reais? E se você só tem 10? E se você só tem 5? E se você só tem uma moeda? Quer dizer que você não pode participar? Não, não é 30. É 50? É 100? De onde saíram esses valores, meu Deus? De onde saiu isso? Do seu coração, João? Botou no meu coração, tinha que era ele. No coração do homem. No coração do homem. Quanto mais você dá, mais você tem direito a receber. É a conta do ser humano. Daí, essa acusação contra os vendedores de pomba ser a mais grave de todas. exploração do povo por meio do culto, através de sacrifício de animais, primeira acusação. Segunda, imposto através de cambistas, segunda acusação. E a terceira, mais forte, mais grave, opressão dos pobres através de uma fraude do que é sagrado. As pessoas não têm mais reverência, não tinham reverência e não têm reverência em relação ao que é sagrado. Sagrado não é essa mesa, esse altar, aquela mesa, o violão, o ventilador, não é isso que é sagrado. Sagrado é o ser humano, é a vida, porque é no teu coração que o Espírito Santo de Deus habita. Jesus aparece nessa cena agindo como um filho, em sentido exclusivo. Ele olha para aquilo e parece que ele está sozinho na multidão e ele fala: meu Pai, meu Pai. É ele que representa o Pai no mundo. O texto fala: e disse aos vendedores de pombas, tirai tudo isso daqui, não façais a casa do meu Pai. É a casa do seu Pai. Nós temos que defender esse cristianismo, porque se a gente não fizer isso, quem vai defender? Você está esperando quem para defender o Evangelho? Hoje, quem representa a igreja no mundo? Denominações? Tempos? Grandes igrejas? Dinheiro mais, dízimo, oferta, não é? Usado para alimentação, para cuidar das pessoas. Se compra fazendas, quem tem que manter o dinheiro investido? Compra-se com dinheiro do dízimo, oferta, prédios, apartamentos, e você tenta ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e você esquece que Deus, ele é soberano, ele é o dono da obra. Ele é o Deus do ouro e da? Ele tem tudo, ele criou o ouro e a prata. Ele não precisa, e as pessoas, elas estão ganhando dinheiro para suas necessidades, para os seus tempos suntuosos. Eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou abençoado. Eu tenho que mostrar para o mundo que Deus está na minha vida. Como se Deus se preocupasse com o que você tem. O próprio Filho de Deus não tinha onde recostar a cabeça. Nem travesseiro, nem coisa nenhuma. A figura de Jacó, o travesseiro de Jesus, era uma pedra. Ele andava afastado da sua família. A gente está vendo esses eventos aí em que a família de Jesus Cristo está perto, mas é só agora. Depois todo o ministério, ele está afastado da família dele. Não é que você tem que se afastar da família, mas aquelas pessoas que estavam prendendo ele, que estavam permitindo que ele avançasse no cumprimento do propósito. Você tem um propósito a ser cumprido na tua vida. Você não nasceu apenas para ter essa vida que você tem hoje. Você tem que buscar cumprir na vida, na sua vida, o propósito do Senhor. Senão você nunca vai ser feliz. Nunca você vai atingir a maturidade. E você tem que buscar com diligência. Gaste tempo de oração. Deus, o que, que o Senhor quer para mim? Eu estava dando aula em Gaslândia, e aí um irmão falou assim: pastor, eu acho que eu tenho um chamado pastoral. Vai orar, irmão. Vai orar. Nós somos seres espirituais. Não acha que a tua vida ela vai, falar hoje pela manhã, vai acabar com você no caixão, ou a sua vida ela acaba quando você se aposenta? Não pensa nisso não. Você tem que entender que você tem um propósito maior para cumprir a sua vida, e um propósito cumprido através do próprio Deus. Quem representa Deus no mundo? A igreja? Você representa Deus no mundo onde você anda? Casa de meu pai, casa de negócios, casa de comércio. Apresenta uma situação grave: a substituição de um culto a Deus pelo comércio. O templo já não é um lugar de adoração, e sim um mercado. As pessoas fazem isso na igreja. Você vai lá e tem lugar para comprar livro, não tem problema. Tem lugar para comprar DVD, tem lugar para comprar CD. Você compra chip no teu celular, você recarrega o teu celular, o crédito. A gente ainda não tem a maquininha, né? Você colocou o teu crédito, entendeu? Lá tem o lanche, lá tem a venda de roupa, lá tem o brechó, lá tem tudo. É o comércio. E quando você olha essas mega igrejas, chamadas de mega churches em inglês, essas igrejas são nossos verdadeiros shopping centers. Então, uma ideia é que você entra naquela igreja de manhã, 9 horas da manhã, assiste um culto, e aí você tem lá um restaurante, aí você tem McDonald's, você tem Spoleto, você tem Burger King. Já existe, eu estou brincando. E você entra como se fosse num shopping center, e você fica ali, você vai no cinema, tem onde você deixar as crianças, você vê loja de roupas e tal, e a igreja está lá, é o centro. Comércio. A igreja não é mais uma casa de adoração, mas é uma casa de comércio. O Deus primário do templo não é mais Deus. O templo primário é o dinheiro. O culto não é a Deus, e culto é a Mamom. Mais uma vez que o templo leva o nome de Deus, aí ele acusa, Jesus os acusa de atribuir a exploração ao próprio Deus. Quando as pessoas olham, elas não olham o que é o sacerdote, elas olham o que foi Deus que está fazendo. É que nem quando você promete algo a alguém que Deus nunca prometeu. Vem para quem veja que Deus vai te curar. Quem disse? Se for assim, tem um monte de gente de pecado aqui. A gente ora quanto tempo pela cura do diabetes, irmão Cláudio? Ele está com diabetes ainda. Está ou não está, irmão Cláudio? Se vacilar, o que acontece? Fica doente, fica ruim. Lurdinha com os problemas dela físicos. Titia com problemas físicos e outras pessoas com dificuldades. Deus não cura tudo, gente. E aí quando você traz essa posição para a pessoa, como se a pessoa estivesse se afogando, você jogar uma boia para ela, e você traz ela por um engano, ela chega e fala assim, eu não fui curada. Esse Deus não é um Deus poderoso, não é um Deus de poder. E aí começa tudo aquele comércio para tentar manter a pessoa na igreja. Se Deus for da vontade dele, se for do propósito dele, ele cura sim. Se for o propósito do Senhor, as nossas tendas elas vão se alargar, nós vamos ter mais pessoas, mais espaço. Se não for da vontade de Deus, eu posso querer alugar um templo maior, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O lugar onde Deus deveria manifestar a sua glória, seu amor fiel, agora é um lugar de engano e de abuso. As igrejas têm sido um lugar de engano e de abuso. Pastor, mas eles falam de Jesus, não falam? Falam de comércio. Palavras tiradas fora do contexto, com o único objetivo de levar a entregar o seu dinheiro. Entregar casa, entregar apartamento, entregar carro. Isso acontece de longe por aí. Isso é. Muitas pessoas que estão ouvindo o vídeo de internet vão olhar e falar assim, para mim veja assim. Eu estou dando aula em vários lugares aí do Brasil, aí, o Senhor tem abençoado. E quando eu começo a falar essas coisas que eu falo, o pessoal olha para mim e fala assim, isso acontece na igreja. Estava dando uma aula esses dias aí, e o irmão, quando eu falei sobre dízimos e ofertas, que a gente não tem que buscar, ficar fazendo festa da pizza, festa disso, festa daquilo, para levantar dinheiro, porque eu tenho que ensinar vocês o dízimo e oferta. E a partir daí a gente tem que viver em cima daquilo. Tá? E eu não tenho que ficar fazendo, inventando eventos. E aquele irmão, ele se levanta e fala assim, será que eu falei alguma coisa que ofendeu? E o irmão olhou para mim assim, pastor, você está dizendo para mim que essa igreja que nós construímos aqui não precisa de ficar levantando festa daquilo? Ela falou assim, não precisa, querido. Não está bíblico, é um entendimento meu. Eu não posso dar referência em relação a isso. Tá? Mas dízimos e ofertas, eles têm que ser suficientes. E ele olha para mim e se cala. E aí quando eu saí, ele falou, pastor, eu gostei disso, porque tinham dois tesoureiros da igreja lá dentro, e para a gente conseguir um dinheiro para fazer qualquer coisa, a gente não consegue, porque a resposta que nós temos é, a igreja tem que ter um caixa de 10 mil reais, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 mil reais, para quê? Para eu dizer que eu tenho meu dinheiro guardado, uma poupança, e os eventos que têm que ser feitos, tem que ser feito com os dízimos e ofertas da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Como você que é igreja se porta perante o mundo? Você sabia que você é igreja? Você representa Deus na terra. Você é embaixador do Senhor que vive na terra desse principal. Você representa? 1 Coríntios, capítulo 12, 27, diz que quem é o corpo de Cristo é você. Não é só pastor. E não é só quando você está aqui no domingo. É onde você anda. Será que a igreja é um templo constituído por paredes? Não. A igreja somos nós. Eu e você. E nós temos que fazer a diferença no mundo. Na casa do meu pai, não pode haver comércio. Sendo casa de família, tudo pertence a todos. A relação de Jesus Cristo com Deus não é uma relação de temor, mas é uma relação familiar. Uma relação que ele olha aquele pai que dá tudo para todos, em que não há necessidade de comércio. Na casa do meu pai não pode haver comércio, sendo casa de família, tudo pertence a todos. Naquela massa de exploradores e explorados, só Jesus se sente filho. O resto das pessoas não se sente filho. O povo estabelece uma relação com Deus mediante o dinheiro, encontrando um Deus opressor e não um pai. É isso que as pessoas veem em Deus. Deus que precisa de dinheiro e oprime. Ele só dá uma bênção e um favor dele se você depositar a sua moedinha. Desculpa, moedinha não, nota. Moeda não é aceita na casa de Deus. A denúncia que o Messias faz da situação é como se Deus tivesse subordinado a cobiça dos homens e fosse usado para explorar o povo. Por isso que dois versículos atrás, quando ele vem falar da Páscoa, ele fala da Páscoa dos judeus. Não é a Páscoa de Deus, é a Páscoa dos judeus. Ele não está fazendo referência àquela Páscoa que tinha como foco principal a figura de Deus. E sim, ele está falando da Páscoa dos dirigentes. A Páscoa da venda, a Páscoa do comércio, a Páscoa dos cambistas, a Páscoa que os pobres eles estão afastados. É uma Páscoa utilizada em benefício dos dirigentes e que oprimem o povo em nome de Deus. Jesus denuncia não apenas os dirigentes, mas toda a instituição de Israel. E nós temos que denunciar essa igreja cristã evangélica dos dias de hoje, que não são cristãs, não são evangélicas, porque elas não propagam o Evangelho. O Evangelho são as boas novas e que fala sobre sofrimento de um Salvador, sobre uma dor. Fala sobre frases do tipo, se você quer seguir a Cristo, você toma a sua cruz. Eu sigo. Não é uma palavra que vai trazer para você que você vai ser extremamente abençoado, você vai ganhar uma casa no lago, vai ter um carro importado e não tem nenhum problema se você tiver isso. Tomara que você tenha. Tomara que você tenha. Que Deus te abençoe assim. Mas se não abençoar, ele vai continuar sendo Deus e não vai mudar nada. A mensagem da cruz não é uma mensagem de prosperidade. Entenda isso. As pessoas elas estão enganadas porque elas querem uma prosperidade. Tem um estudo que foi feito em São Paulo, que o pastor Ayrton compartilhou comigo, que é um estudo escandaloso. A região de São Paulo foi se levantar, foi feita uma série de perguntas, pesquisas, para ver em várias denominações quantas igrejas pregavam o verdadeiro evangelho. Pasmo, de 95% a 97% das igrejas não prega a palavra de Deus. Estado de São Paulo. Tem mais igreja, muito mais igreja. Não se prega o Evangelho, não se prega a salvação, não se prega arrependimento de pecados, mas prega você ter, ser curado, ser satisfeito, você ficar satisfeito, satisfeito, satisfeito e você ser feliz. É isso que se prega. Por isso que as igrejas estão cheias. São os cristãos não praticantes. Algo que até um tempo atrás era uma denominação apenas dos católicos, agora nós temos 95% dos cristãos aproximadamente que não são praticantes da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho. A pessoa vai na igreja, se emociona, canta louvores maravilhosos, toda uma estrutura, ela se sente bem, se sai ali confortada, mas vazia, vazia. O meu pastel já aqui dentro? Vazia, vazia, as pessoas estão sentindo vazia, sem nada dentro do seu coração. Jesus denuncia a instituição central de Israel, símbolo do próprio povo e da sua eleição divina. Queixa-se que o templo não estava cumprindo a missão de ser um local de habitação de Deus, mas uma casa de comércio. Ainda que para muitos o culto do templo tenha sido ocasião de profunda experiência religiosa, que as pessoas elas se sentem tocadas. Pessoas vêm para a igreja e conforme a coisa que acontece aqui na frente, ela se sente tocada, se sente emocionalmente tocada. Quem disse que Deus quer tocar as suas emoções? Quem disse que Deus está preocupado com o teu choro? Quem disse isso? Que Deus está preocupado com o seu choro? Deus ele se move única e exclusivamente pela sua palavra. O que ele falou vai se cumprir. O que ele não falou, meu querido, minha querida, você pode fazer campanha, ir daqui de joelho até qualquer lugar, você pode fazer jejum, você pode subir no monte, você pode fazer o que quiser, o coração de Deus ele permanece o mesmo, porque ele se apresenta a Moisés e a nós como eu sou, um ser imutável. João vê o templo na época de Jesus como instrumento de exploração nas mãos dos dirigentes. A verdadeira manifestação de glória, ela vai se fazer em Jesus, não mais no templo. Ele é a palavra de Deus que se fez homem. A frase de Jesus aos vendedores e também aos dirigentes de tabela de um lado denúncia e do outro exortação. Ele não quer que aquelas pessoas sejam condenadas, mas o que ele quer é que a pessoa mude o coração. Era a mesma coisa que Lutero queria que houvesse mudança e transformação, não que eles continuassem naquele caminho errado, mas se não há saída, tem que haver separação do jeito. Jesus não vem apenas para condená-los, mas responder, trazer e convidá-los a alguns. Hoje pela manhã a gente falava sobre o termo Fiat Lux. Fiat Lux é aquela marquinha daquele fósforo, aquela caixinha de fósforo. Ele é a representação da palavra de Deus que diz, haja luz. Fiat Lux, haja luz. O objetivo de Deus, Jesus Cristo, é trazer luz. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o que a luz dos seus caminhos. Você tem que se imaginar sem Cristo num lugar escuro em que você não enxerga nada. E de uma hora para outra, você vê um caminho iluminado. Você tem que andar naquele caminho, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. E quando você está naquele caminho, você está seguro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o versículo para você hoje. Você sabe que você faz de errado, o que a palavra de Deus está te condenando, e Deus fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e falar, Deus, eu pequei, me perdoa, ele virá e vai te curar, ele vai te sarar. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, eu não sei. Mas você vai estar curado perante Ele em relação àquela falta. Você vai poder sim se apresentar a esse Deus como um Deus perdoador. Porque Ele assim nos garante. Ele nos garante que esse coração perdoador, plantado em você pelo próprio Deus, porque Ele que nos capacita, ter esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude, você pode sim clamar e pedir pelo favor de Deus. Somos chamados como igreja a ser representantes de Cristo na terra. Você é chamado a ser representante e luz na terra para aqueles que estão perto de você. Glorificar e exaltar a Deus, mesmo principalmente fora da igreja. Querido, se tem um lugar que você não precisa ser crente, é na igreja. Seja crente fora da igreja. Aqui, manifesta o cão. Manifesta essas coisas ruins que tem em você. Porque a gente já faz uma oração forte. Cara, que só o grosso, brincadeira. A gente já faz uma oração por você, te dá um ensinamento. E você vai começar a ser corrigido. Tira essa máscara. Tira essa capa de religiosidade que a gente coloca para vir para a igreja. Aqui é um lugar de bênção. Lá fora, não. Lá fora você tem que manifestar o poder e o amor do Senhor. Se você é crente aqui e é mundano lá fora, como é que você vai mudar o mundo? Como é que você vai ser representante das pessoas? Como que as pessoas vão aceitar Cristo se não há quem pregue? Como eles vão falar se não há quem fale para eles? Se eles não ouvem de ninguém? Você vê as pessoas andando no caminho errado e você não fala nada porque você não quer problema. Você quer viver em paz. Não, você tem que falar e tem que falar sim. A criação, como um todo, espera a sua palavra. Porque nós temos... Oi, Diana. Tantas emoções, não é mesmo? Nós temos dois grupos. Tem as criaturas e tem os filhos de Deus. Aquele que não tem Cristo no coração, ele não é filho. Ele é criatura. Aquele que é filho, ele é o que é, Sebastião? Sebastião gosta, né? Ele é a adotado, né, Seba? Adotado. Ele falou assim, adotado de Deus, você faz parte da família do Senhor. O resto é criatura. E essas criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu e você sempre nos comportando, falando, nos manifestando, dando exemplo de filhos de Deus. João capítulo 2, verso 17 diz: lembrai-vos os seus discípulos que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. João não deixa claro se os discípulos de Jesus eles lembraram desse versículo naquele momento, ou se eles lembraram só após a morte e ressurreição de Cristo. Mas em algum momento eles lembraram desse texto. Um texto que está lá em Salmo 69:9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Uma das principais fontes do problema que passa o salmista aí é que ele tem tanto zelo pela casa de Deus, pelas coisas do Senhor, mas as pessoas não têm. E as pessoas começam a olhar para ele como se ele fosse um ET, como se ele fosse uma pessoa fanática, como se fosse uma pessoa diferente que quer aparecer. Parece aquela figura de Ló, acho que é Ló, não é Ló? É Ló, lá em Sodoma e Gomorra, em que os anjos eles vêm para ver como é que está a situação da cidade, e ele quer destruir ali, e aí Ló pega e coloca aqueles anjos para dentro. E aqueles homens ali, eles olham para Ló e falam assim: manda esses homens para fora, porque nós queremos ter relação com eles. E aí Ló olha para eles, sai ali da porta e fala assim: não faz isso com eles não, não faz não. E aí eles olham para ele e falam assim: quem é você? Você chegou agora na nossa terra, você é estrangeiro, você está achando que só você é certo? A mesma coisa acontece se você se posicionar. As pessoas vão olhar para você e falar assim: quem você pensa que é? Eu sou pastor há 10 anos, 20 anos, 30 anos, como é que você vem falar isso para mim? A palavra de Deus está dizendo que nós temos que falar, nós temos que nos posicionar. Nesse caso, o salmista, ele era consumido pelo que estava acontecendo na casa do Senhor, e as pessoas injuriavam ele, falavam que ele exagerava, falavam para ele: ó, você chegar no horário, está errado, você chega onde você quiser, Deus está lá mesmo. Você não precisa ter reverência nenhuma ao Senhor, não. E aí ele fala: não, a palavra de Deus diz que precisa, precisa sim. E as pessoas olham e falam assim: não. E você começa a ser apedrejado, apedrejado, apedrejado. E por isso que o salmista pode dizer: o zelo pela tua casa me consome. Porque o zelo que ele tem pelo templo é o que colocou ele como odiado. A palavra diz que vai haver o tempo em que as pessoas vão te odiar. Pai vai olhar para filho, vai falar: eu te odeio por causa do Evangelho. Filho vai olhar para pai e falar assim: eu te odeio por causa do Evangelho. Marido olha para a esposa e fala assim: eu te odeio por causa do Evangelho. Esposa olha para o marido e fala: eu odeio você por causa do Evangelho. No seu trabalho, os seus amigos olham e falam assim: ou você larga isso, ou eu te odeio. E começa a te punir. Jesus, descendente do salmista Davi, testemunha sua preocupação com uma adoração pura, um correto relacionamento com Deus, no lugar designado para servir como ponto físico do relacionamento entre Deus e o homem. O tempo foi separado para a adoração. A palavra-chave é zelo. Zelo significa interesse, ardor, paixão, do qual se deriva o termo zelota. Zelota era uma casta judaica. Eles denominavam como zelosos em relação à palavra. Eles tiveram tantos conflitos que culminou com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Lá no Antigo Testamento, depois que Elias confronta os profetas de Baal, ele vê que o povo, naquela situação, naquela adoração profana, ele sai dali fugindo e vai para a caverna. O Senhor vai a ele na caverna e fala com ele, 1 Reis capítulo 19, 13 a 14. Ouvindo-o, Elias envolveu o seu rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à porta da entrada. Elias, ele ouve a voz do Senhor e sai daquela caverna. E aí uma voz daquele vento suave, que não estava no terremoto, não estava na confusão, não estava no barulho, mas estava na voz suave, fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde para Deus: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e eles procuram tirar a minha vida. Elias olha para Deus e fala: Deus, eu estou defendendo o teu evangelho, e o povo largou a sua aliança dessa bagunça toda. É obrigado eu ir lá fazer todo aquele teatro lá para recriminar os profetas de Baal? Parece que esse povo não enxerga. Nos dias de hoje as pessoas não enxergam. Elas estão adorando um Deus do dinheiro e não um Deus verdadeiro. E se você tem essa escama caída dos olhos, quer dizer que Deus tem um propósito para você falar disso para as pessoas. Mesmo que as pessoas olhem para você e falem assim: Laodiceia, eu te odeio por causa do evangelho. É isso aí mesmo. Cristão, você não tem que estar nem aí. Prega tempo e fora de tempo. Não precisa ser chato, mas você tem que estar sempre pronto a uma palavra. Sempre pronto a uma palavra. Esse zelo que consome, ele é motivador pelo próprio Deus. Mas Jesus não se representa ou se apresenta como um reformista. Ele não vem para cancelar a lei, mas ele vem para cumprir a lei. Ele não pretende apoderar-se do templo, de destruir ou destituir as autoridades, mas ele denuncia a situação para fazer o povo compreender o verdadeiro caráter do culto, o verdadeiro caráter da Páscoa. Você tem que mostrar para as pessoas o que acontece nesse lugar, o que acontece na sua vida. Nós vamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Mas lá tem show pirotécnico? Não. Lá tem jogo de luzes? Não. Eventos maravilhosos? Não. O que tem na tua casa então? Na tua igreja? Tem a palavra de Deus. Ela é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Ela me basta. Glória a Deus. Ele, Jesus Cristo, vem para substituir esse culto que era para Deus, virou um comércio, e agora ele é o centro do culto, já que a nova aliança vai tomar lugar da antiga ao qual pertencia o templo. Assim, Jesus Cristo anuncia esse novo templo ao anunciar as expulsar as ovelhas. Ele não restaurará a pureza das instituições. Entenda que essas denominações que existem hoje, que vendem o cristianismo, vendem falso cristianismo, não tem conserto. É triste, mas não tem conserto. Deus está deixando aquilo ali como um lugar de engano, e as pessoas, se não saírem daquele lugar, elas vão ser consumidas. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor que diz que quando a estrutura está podre, não há mais nada a fazer. Se você mora numa casa que a estrutura está podre, não adianta você reformar. Não adianta você colocar calços, porque mais dia menos dia a casa cai. Tem que derrubar aquilo e fazer tudo de novo. Igrejas, igrejas, igrejas que são nada mais do que propagadoras do engano. Essas desaparecerão diante da nova realidade, a manifestação plena e definitiva da glória e do amor de Deus através de Cristo, através de você. Começa hoje um novo dia para você que nunca tinha ouvido essa palavra. Que você possa, tocado pelo Senhor, possa realmente fazer a diferença aonde você anda. Feche seus olhos. Senhor, nós nos apresentamos como Elias, Pai. Primeiramente, afasta do nosso coração toda soberba, todo o sentimento de que nós somos melhores que nós não somos. Qualquer diferença que exista, Pai, ela provém do Senhor. Se há algo diferente em nós, provém do Senhor. Se há alguma transformação no nosso coração, provém do Senhor. Se há algo que nós falamos que é edificante, provém do Senhor. Se há algo que nós podemos fazer no reino do Senhor aqui na terra, provém do Senhor. Toda a motivação, tudo o que acontece, toda glória, toda honra, todo louvor é do Senhor. Nós nos apresentamos como instrumentos da tua vontade, Pai. Queremos sim ser representantes do Senhor aqui na terra, mas para isso precisamos da tua capacitação. Nós, Pai, que nos reunimos nesse pequeno e humilde lugar, que nós denominamos Igreja Cristã Semente Divina. Nós queremos ser referência, Pai querido, nesse lugar, não para os ricos e poderosos, não para as pessoas, Pai querido, que são sábias segundo o entendimento do homem, mas que nós possamos ser, Pai querido, um lugar onde as pessoas buscam a ouvir a Tua Palavra, ouvir, Pai querido, ensinamentos que provêm do Teu altar. Não queremos ser mais nada que isso, Pai. Não almejamos, Senhor, ser grandes templos, não almejamos, Pai querido, sermos grandes em número, mas nós almejamos, Pai querido, cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Trabalhe em nós, Pai. Unge-nos, capacita-nos através do Teu Espírito, para que possamos glorificar o Senhor através das nossas vidas a cada dia, na igreja e fora da igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.